direto da política.
Angélica Nunes, boa tarde.
Boa tarde, Carla Visani.
Eita, um beijo pra Carlinha,
maravilhosa.
Beijo, querida.
Fofa. E boa tarde aos ouvintes da CBN, além de Carla Arantes, que também pode estar nos escutando.
Angélica, hoje muita coisa acontecendo, né? No campo da política.
Frenético. Almocei tarde, inclusive, culpa desses ministros aí, dessa galera toda que a gente vai falar
anúncios.
Agora. Meus anúncios.
Hoje foi assinada a ordem de serviço para a triplicação da BR-230 e anunciada a melhoria em outra rodovia federal que corta a Paraíba. E aí vamos por partes, começando pela triplicação, é isso? Quer dizer, o dinheiro tão esperado para finalizar aquele trecho, né?
Eu ia dizer isso, finalizar o quê, né?
O trecho, não a triplicação.
O governo estava ali a conta gotas desde 2017 executando essa obra, inclusive alvo de muitas críticas, por falta, inclusive, de logística, né? De iniciar uma obra num trecho que não havia risco à mobilidade urbana, né? Muitas críticas foram feitas nesse sentido. Deveriam ter começado por um gargalo, que é esse final de agora, desse trecho que deve ser finalizado. Hoje o governo assinou a ordem de serviço liberando 151 milhões de reais para triplicação, para readequação nesse trecho da triplicação, que vai do início de Cabedelo, quilômetro 2, até o quilômetro 18, que vai ali na altura da Mata do Amém. Ou seja, vai gastar mais 151 milhões de reais para completar uma obra que já deveria ter sido entregue e, ainda assim, nem avança para João Pessoa, porque a ideia é exatamente tirar esse gargalo, esse problema de mobilidade que a gente sofre nessa área urbana, como até o prefeito Ciro Lucena, que participou desse evento hoje, comentou, que diz que a grande avenida de João Pessoa é a BR-230. Então, esses 151 milhões de reais vai servir apenas para isso, né? Para nesse trecho aí até a Mata do Amém.
Agora,
construir dois viadutos, fazer 6 passarelas, que é uma necessidade urgente, porque estão alargando as vias e as pessoas não têm como atravessar, né? Quem precisa passar de um lado para o outro.
E é uma área extremamente urbana, né? Então, precisa mesmo desse trânsito aí de um lado ao outro.
E para um problema que é mais grave ainda de tudo isso, que é a restauração da pista existente. Ou seja, está com a obra em andamento, vai trazer dinheiro para completar esse trecho que não está completo. E com o dinheiro, que é volumoso, né, 151 milhões de reais, vai fazer reparos na pista, que não era para estar com tanto problema assim, né? Que pista de algodão é essa, né? Que está já precisando fazer essa restauração.
Ah, mas as qualidades dos
asfaltos que estão usando, né?
Que usam aqui no nosso Brasil, Angélica, né?
Lamentável.
A gente não se surpreende, não.
Eu até vi um estudo, um dia desse, vi uma entrevista, na verdade, de um especialista explicando que eles usam o asfalto, né? O material asfáltico que é usado no Sul, né? São empresas nacionais, vencem licitação, usam asfalto do Sul, que não sofre de tanto sol como a gente. Então, é o que a gente tem percebido, né? Esses reparos, essa restauração asfáltica que tem sido feita não só em João Pessoa, na região metropolitana de João Pessoa, que é onde a gente circula mais, está derretendo, né? A gente percebe que está derretendo mesmo.
Agora, o que eu queria comentar com você era, porque você disse, está sendo feito a conta gotas e tal, mas assim, toda vez que tem uma gotinha desse conta gota, é uma gotinha considerável, né?
Gota
porque
cara,
assim,
pra né?
Um pedacinho, para um, né?
Aquele
trecho, 151 milhões de reais. Quer dizer, são números que são grandes, são gigantes, são cifras gigantes.
São
e
consideráveis.
Que quando você fraciona, né? E aí, quando você junta, imagina juntar tudo e saber quanto já foi gasto nisso para não estar terminado.
Não, principalmente a olhos vistos e atendendo as necessidades, porque o objetivo era diminuir o trânsito na BR, principalmente a gente... em qualquer momento ali está bem caótico, mas para quem precisa sair e voltar para casa, você é um exemplo que mora em Intermares, você sabe muito bem a dificuldade que é voltar para casa. Agora, dentre todo esse processo de agora vai, veio o exército, desde 2017 que essa obra vem caminhando a passos lentos, sempre houve um questionamento de por que fazer uma nova licitação, liberar mais dinheiro para uma obra que já deveria estar pronta, né? Se houve o contrato para a realização da obra até o quilômetro 18 na Mata do Amém e agora vão ter que usar mais dinheiro para completar o que teria sido feito. E aí, curiosamente, o ex-coordenador da bancada, o senador Efraim Filho, participou do evento hoje, né? Estavam todos os representantes da bancada federal, o governador João Azevedo e prefeitos de João Pessoa, Cícero, e de Cabedelo, Vitor Hugo, de forma remota. E aí ele deu uma explicação por quê, né? A situação é tão difícil nesse puxa-encolhe e obra que não anda.
O primeiro trecho da obra, poucas pessoas têm essa memória, mas por coordenar a bancada eu tenho, o recurso foi devolvido, né? Foi empenhado o valor total da obra lá atrás, em 2016, 2017, salvo engano, e depois não se conseguiu concluir esse recurso, claro, expirado o prazo, acho que de 5 anos, teve que ser devolvido, por isso a necessidade de uma nova licitação. Nesse interregno, a bancada também contribuiu de forma decisiva para que serviços paliativos e emergenciais pudessem ser tocados com recursos da própria bancada, né? Foi assim nessas últimas intervenções aí do Exército, por exemplo, parte dos recursos veio do DENIT, a outra parte veio da própria bancada. A bancada tem cumprido o seu papel, né? Tanto nessa trecho da BR-230 na região metropolitana, como, por exemplo, na Alça Sudoeste, em Campina Grande.
Aí, tem cumprido, mas quase não cumpre, porque no ano passado a gente lembra que houve toda a polêmica que eles não queriam incluir a triplicação com um volume mais considerável, queria priorizar a duplicação para Campina Grande, ali na região para o interior, aí muita gente bateu panela e fizeram uma revisão disso. Fato é que hoje o superintendente do DENIT, né, Arnaldo Monteiro, conversou com a nossa equipe um pouco antes da realização do evento, e aí ele anunciou que outra interrogação de muita gente. Sim, vai fazer até a Mata do Amém. E o pós-mente, né? O resto da BR, que o projeto inicial é até o Itizeiro. E aí ele disse que alguns viadutos estão sendo analisados na construção, onde serão feitos. Nesse trecho, por exemplo, já tem um em andamento. O governador João Azevedo, na solenidade, até destacou que deve ser entregue em fevereiro, aquele que está sendo feito ali na altura da prefeitura, né, em parceria com a prefeitura, inclusive, ali no centro administrativo. Então, ele disse que está nessa fase de estudo, espera fazer a licitação no próximo ano. Tem 250 milhões de reais para essa obra dentro com recursos do PAC, né, do Programa de Aceleração do Crescimento. Então, há essa movimentação de que as coisas a partir de agora vão acontecer, né? Serão retomadas e, de fato, não terão mais aquele momento de parar e ficarmos esperando quando vai se resolver. O que a gente acompanha, porque também a gente já viveu esse momento de acreditar que as coisas iam andar e não aconteceu.
Muitos altos e baixos.
Muitos altos e baixos nesse processo de mobilidade. Agora, hoje, além da BR-230, o ministro Renan Filho também anunciou que vai fazer adequações, uma reforma na BR-101. E aí, saindo do trecho, né, de quando a gente atravessa Pernambuco, né, da entrada na divisa Pernambuco-Paraíba, até a divisa Paraíba-Rio Grande do Norte. E aí, segundo ele, serão liberados 88 milhões para execução dessa obra, que deve durar uns 3 anos. Será feito através de um consórcio da BR-101, e prever reparo de placa, concreto, enfim, vai deixar a BR tinindo. Por quê? Porque o governo federal incluiu a BR-101 no pacote de concessões à iniciativa privada. E aí, antes de haver críticas, ele mesmo já foi fazendo a defesa, dizendo que no momento em que o governo assumir essa obra e entregá-la para o projeto de concessão à iniciativa privada, ela em bom estado, vai baratear a tarifa para o cidadão, né? Para aquele que estiver precisando passar. Mas é muito mal visto esse projeto de concessão, porque a gente sabe que encarece muito a viagem, encarece tanto para o turista que está acostumado a visitar Pernambuco e Rio Grande do Norte sem custo de tarifa, né, de pedágio, e encarece no caso de produtos, né, que circulam, que também pagam pedágio. Então, não é muito bem visto essa possibilidade. Ele disse que ainda é um estudo E aí, nesse estudo inclui esse trecho 101 e também vários trechos da BR-230, que também estão nesse pacote, mas, segundo ele, é mais complexo, porque essa rodovia da BR-230 para o sertão, saindo de Campina para Patos, por exemplo, que é um dos trechos, ela está em muito baixa qualidade. Então, a obra para melhorá-la e entregar a iniciativa privada custaria muito alto. E aí, a gente não faz sentido. Eu fiquei imaginando, se você já vai consertar, para que entregar a iniciativa privada, manter essa obra, né? Manter esse circuito cobrando pela manutenção futura. A gente espera que, quando se faz uma obra, ela tenha durabilidade, não precise dessa manutenção recorrente.
Você gasta para depois outro lucrar, né?
É aquela história de você ter uma casa, você pinta ela, troca a telha, troca as coisas para poder vender num custo mais alto. Pelo menos a visão que se fica é disso. Claro que é algo que precisa amadurecer e conversar com especialistas, mas a visão que fica é essa.
É, eu vejo com muita preocupação essa possibilidade, principalmente quando você fica sem alternativa, porque uma coisa é você ter a alternativa do pedágio num caminho que é mais curto, é mais bem cuidado, etc. e tal, e aí você paga por isso, mas você ter a possibilidade, não.
As experiências
tô querendo,
que existem,
então
tem uma opção.
Vou
mais
levar
longa,
uma viagem, né? Vou gastar mais 15 minutos na minha viagem, 20 minutos, mas não vou pagar esse pedágio.
Lógico.
São coisas diferentes, né?
Totalmente diferentes.
Agora, se é também para entregar para a iniciativa privada, que a iniciativa privada primeiro seja responsável por recuperar, para depois começar a cobrar e ter a obrigação de manter, né?
É, foi
não o Estado gastar o recurso federal vir para aplicar nisso, para depois entregar para alguém lucrar com isso, com o simples que eu estou dizendo, entre aspas, né?
É.
Porque não é simples, mas o simples compromisso de fazer a manutenção. E eu digo entre aspas porque no Brasil a gente também está acostumado com isso, de dizer, entrega o aeroporto para alguém administrar, porque vai melhorar tudo e etc. e tal. E no frigir dos ovos, né, no dia a dia, a gente vê que
a
muitas vezes essas coisas não acontecem.
A fiscalização não acontece e fica...
Por isso as aspas.
E aí hoje também não foi de boas notícias, não.
Só de boas notícias não, eu sei. Outra novidade que acabou escapando aí e que não é legal, né? Foi a retirada do projeto do Arco Metropolitano de João Pessoa do novo PAC.
Isso, naquele momento em que foi anunciado o novo PAC, o governador tinha enviado uma lista, né, de 12 obras prioritárias para serem incluídas no novo PAC, voltou do evento com o compromisso de que elas seriam incluídas como projetos do governo federal em apoio. Só que hoje o ministro Renan Filho disse que não, que não tem como incluir o Arco Metropolitano de João Pessoa, apesar de entender que é muito relevante para o desenvolvimento da Paraíba. E aí deu duas sugestões, duas ideias para o governador resolver o problema. Vamos ouvir Renan Filho.
Como não havia mais espaços no PAC em recursos, senadores e deputados aqui presentes, foi sugerido ao governo do estado colocar essa obra em financiamento. E aí o governador que está nos ouvindo ou pode fazer um financiamento ou a própria bancada pode aportar emendas de bancada. Não é uma obra que não tenha condição de fazer por emenda de bancada. É óbvio que emenda de bancada é decisão da bancada, mas se essa obra recebesse, se o próprio governo priorizasse, eu acho que seria uma obra muito relevante para o desenvolvimento da Paraíba.
E aí, logo em seguida, o governador se posicionou sobre a declaração e disse que o governo tem cacife para bancar e a licitação, inclusive, está em andamento. Vamos ouvi-lo.
Eu gostaria também de pedir para que tanto o Benit como o Ministério pudesse fazer uma análise, porque esse arco metropolitano, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai aliviar muito o trânsito no pior trecho aqui na região metropolitana, que é exatamente das Três Lagoas até onde a gente tem o Hospital Metropolitano. Na Paraíba, esse trecho, ele há uma superposição entre a BR-101 e a BR-230. E é o trecho que efetivamente fica mais engarrafado, tem mais acidentes aqui na Paraíba. E nós vamos fazer com o arco metropolitano, nós vamos tirar muito do fluxo de veículos dentro desse trecho. Mas é um trecho pequeno e que seria importante que o DENIT pudesse fazer um estudo realmente para triplicar também esse pedaço que sai das Três Lagoas, chegando até o entroncamento onde divide para Campina Grande e para Natal.
Está aí o pedido do governador. Ele disse também que está com a licitação em andamento. Em janeiro desse ano, ele autorizou a licitação. Chegou a ter uma empresa vencedora, só que essa empresa faliu e aí pediu falência e pediu para sair do projeto. E aí uma nova licitação está em aberto. O governador disse que vai assumir, né, o compromisso, porque, até porque foi promessa de campanha. Sei que esse momento causou um frisson. Vários parlamentares, quando tiveram o momento de falar, né, todos tiveram direito a falar durante o evento, e todos eles se dispuseram, pelo menos os que são da base, né, apoiam a gestão do governador João Azevedo, se dispuseram a trabalhar para que o arco seja incluído aí como emenda de bancada, que é a sugestão de Renan, né? Ele disse, ó, a solução é essa. Ou o governador assume, pega um financiamento, o governo tem sanidade fiscal para isso, ou tenta através de emenda de bancada, tratou como pouca coisa, mas não é, né? 380 milhões para realizar a obra não é pouca coisa, mas é uma obra extremamente necessária, sim, porque aí tiraria todo aquele fluxo desnecessário, né? De quem vem de Pernambuco e precisa ir para Natal ou Campina Grande, não precisaria passar por João Pessoa. Então, facilitaria muito a vida. A gente espera que essa obra se concretize.
Angélica, ontem a gente comentou sobre a crise interna no PL pela exclusão de filiados importantes das inserções partidárias. O ex-ministro Marcelo Queiroga conversou com a gente sobre isso. Ele que é protagonista aí dessa história, né?
É, e tá ali, né, fingindo que não tá acontecendo problema. É, pra gente recapitular, essa semana o PL tá com as inserções partidárias nas redes, na mídia, né, tanto televisiva quanto no rádio, e causou um rebuliço muito grande, porque o objetivo, né, desse tipo de inserção é você aproveitar as estrelas do seu partido para atrair novos filiados. E aí, apenas o ex-ministro Marcelo Queiroga, apontado como pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa, inclusive com o aval do presidente nacional, Valdemar da Costa Neto, do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, ele é o único que aparece. Isso causou uma ciumeira e uma crítica, até com razão, né, de três principais lideranças que obtiveram sucesso nas últimas eleições: o deputado federal Cabo Gilberto, que foi um fenômeno de votos, né, para a eleição à Câmara Federal; o deputado Valber Virgulino, foi o segundo mais votado deputado estadual para a Assembleia na eleição passada; e o comunicador Nilvan Ferreira, que obtém sucesso, né, nos dois últimos pleitos, mesmo com todas as dificuldades, também saiu bem nas urnas. E eles se queixam disso, culpam o presidente estadual da legenda, Wellington Roberto, de estar manobrando, inclusive com acusações mais pesadas que não vem ao caso, não vou trazer aqui. Mas o fato é que há esse momento aí de acirramento interno. E aí, é claro, a gente vai questionar Queiroga, né? Queiroga, se o objetivo das inserções partidárias é atrair filiados, por que não levar esses filiados que têm votos, né, na cidade, principalmente aqui em João Pessoa, na região metropolitana de João Pessoa, por que não esses filiados não foram convidados a participar? E aí ele deu uma explicação meio ensaboada, vamos ouvir.
Eu fui colocado no guia eleitoral, no guia do PL, é porque nós temos uma trajetória. Nós temos serviços prestados não só à sociedade de uma pessoa, como à sociedade brasileira. Sem prejuízo desses pontos valorosos, quadros partidários, ter também a oportunidade de utilizar o espaço do partido para apresentar a proposta partidária. Eu acho que não são excludentes essas ações, e no seu tempo, como diz a Fé, a própria FIP, o Eclesiastes, né? Há tempo para tudo na vida, né? Há tempo de plantar e há tempo para colher. Então, as diretrizes partidárias foram no sentido de que o meu nome fosse colocado agora, no segundo momento, esses outros nomes estarão conosco para fortalecer o nosso partido, e eu não tenho dúvida disso.
Tá aí, agora há um questionamento, o presidente estadual do PL não se posiciona, né, o Wellington Roberto, por que, né, está fazendo essa, puxando essa corda, né, criando uma animosidade com essas lideranças? Há algo no ar que ainda não foi muito bem explicado. Há uma insistência, né, de transformar Marcelo Queiroga, que é um médico, ok, foi ministro da Saúde, foi um ministro atuante no sentido de dar mais moralidade àquele processo de combate à Covid, né, que o governo Bolsonaro ficava negligenciando, mas não é uma pessoa política, né? Por mais que ele hoje na entrevista tenha dado umas alfinetadas na gestão do prefeito Cícero Lucena, não é alguém com esse caldo, né, da política. E aí fica esse questionamento, o porquê desse movimento inteiro, né, de rifar lideranças políticas em detrimento de alguém não muito competitivo. O próprio Queiroga fez a defesa do PL, lembrando a circunstância em que o Tarcísio de Freitas foi eleito em São Paulo, né, uma pessoa desconhecida, e Bolsonaro conseguiu elegê-lo governador de São Paulo, mas era outro momento, era um momento em que o ex-presidente era presidente e tinha, né, um grande aceitação na região sul e sudeste. Então, é outro momento. Não se sabe se... não sei se eles têm essa pesquisa interna para provar isso, né? Mas se eles têm essa força toda ainda para conseguir eleger alguém tão fora, né, do espectro político e sem estar com a máquina na mão como estava o então presidente.
Será que não estão se apoiando na ideia da dimensão do cargo que ele ocupou dentro de um governo federal?
Mas a gestão da saúde, apesar de tudo que ele tenta trazer como legado, foi muito questionada, sim, né? A gestão da saúde no governo Bolsonaro. Então, não é nem algo que se consiga usar como um fortalecedor de uma... para ser um nome competitivo. A gente tem que considerar que será uma eleição que terá o prefeito com a máquina, né, buscando a reeleição, que tem candidatos da esquerda aí com o apoio de uma máquina federal, que é do agora presidente Lula, e aí tem outros nomes também tentando, se apresentando como opção, né, temos Rui Carneiro, temos o PSOL, então é uma disputa muito pulverizada, né, e que precisaria de algo mais sólido, mais concreto, com algum espólio eleitoral.
De mais apelo, né?
E com muito mais espólio eleitoral, que é algo que a gente não acha, acredita, né, que Marcelo Queiroga tenha.
Agora são 3h58. Angélica, mudando de assunto, o desrespeito à cota de gênero caçou aí os mandatos das duas únicas mulheres eleitas numa cidade no interior da Paraíba. As duas únicas vereadoras perderam o cargo.
As ironias, né? Porque a lei que fala, reflete, que fala da cota de gênero, ela foi criada exatamente para incentivar a participação feminina no legislativo, e aí ele estabelece que o partido que lança a candidatura, ele tem que lançar 30% dos candidatos que sejam mulheres, mas não apenas isso, que essas candidatas mulheres também sejam candidatas de fato, né, se comportem como candidatas. E aí a gente tem acompanhado muito o trabalho do TRE nesse sentido de cancelar o DRAP, né, que é o demonstrativo de registro de candidaturas, cancelar toda uma chapa, todo um partido, uma lista de candidaturas, por conta de não ter respeitado isso, né, não ter colocado, ainda que tenha colocado os 30%, não tenha tratado essas mulheres como candidatas. E aí, infelizmente, aconteceu mais um caso ontem, julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral, logo após, inclusive, a decisão que livrou, né, a prefeita de Bahia, Luciane Gomes, que foi em Curral de Cima a fraude praticada pelos republicanos por lá nas eleições de 2020. Eles lançaram as candidaturas com as 30% de mulheres, só que duas delas não se comportaram como candidatas, pelo menos é o que está lá provado nos autos do processo. E o entendimento da corte é que, infelizmente, vai ter que caçar o mandato, retirar todos os candidatos eleitos, suplentes, que são dessa chapa que está manchada, né, de erro. E aí, lamentavelmente, acabou que saíram duas mulheres que foram eleitas para a Câmara Municipal de Curral de Cima. O curioso foi isso, porque foi quase tanto unânime pela cassação quanto unânime pela tristeza em estar fazendo isso. Tanto o juiz relator, né, José Ferreira Ramos, quanto a própria presidente do TRE, a desembargadora Fátima Bezerra, que é um atuante nessa campanha para que mulheres participem mais da política, todos ficaram lamentando o fato de que, ironicamente, para aplicar a lei e fazer jus ao que e aplicar o que já é aplicado em outras situações, acabaram atingindo duas mulheres legitimamente eleitas. Mas é o que diz a lei, infelizmente.
Que vale para todos.
Isso.
Obrigada, Angélica. Até mais.
Até mais.